A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.
O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Com muita satisfação, aqui estamos para conversar com você, compartilhar algumas ideias, algumas reflexões, com base em algum livro, em algum texto, que sempre nós indicamos. Lemos há pouco uma pequena passagem sobre o egoísmo, que aparece nas páginas do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nunca é demais, certamente, trazermos o tema do egoísmo à tona, porque ele nos acompanha, ele faz parte do campo das relações humanas, dos processos de formação das sociedades, porque, de fato, ele está presente em todos nós. O amigo espiritual, autor dessa reflexão, chama isso de chaga da humanidade. Portanto, deve constituir o nosso alvo. Nosso em que sentido? Todo aquele que hoje possui algum grau de consciência, todo aquele que está trilhando um caminho de desenvolvimento espiritual, todo aquele que tem uma sensibilidade, e isso é necessário, para as questões éticas do relacionamento humano, todo aquele que está hoje preocupado, focado com as questões do mundo contemporâneo, com todos os seus dilemas, com todas as suas contradições, todos aqueles que estão hoje olhando atentamente para temas como ecologia, sustentabilidade, a influência dos modelos econômicos na vida de cada um de nós, a injustiça no nosso mundo. Em resumo, todos que temos algum cuidado com o bem-estar pessoal e coletivo, precisamos olhar para o tema do egoísmo. É um tema moral, certamente, e que apresenta múltiplas expressões. Quando pensamos na nossa sociedade, por exemplo, e destacamos o acentuado individualismo dos nossos dias, a preocupação com o lucro, as disputas, quando vemos tantas pessoas querendo vencer o outro para que possam triunfar economicamente, quando vemos processos de corrupção e tantos outros problemas do nosso mundo, não podemos deixar de lado essa reflexão. Por isso, o amigo espiritual diz que o egoísmo é esse monstro devorador de todas as inteligências. Olha a expressão que ele usa, monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, e é o causador de todas as misérias do nosso mundo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ele não disse da felicidade pessoal, da felicidade coletiva. Então é preciso dedicar muita atenção a esse tema. Não podemos mais pensar o indivíduo como uma entidade isolada do contexto social. Temos um compromisso com o outro, porque estamos todos em sociedade. Portanto, não cabe mais pensarmos num projeto individual, pessoal, exclusivo, de bem-estar e de sociedade, porque isso é uma construção social, não é só uma construção do indivíduo. Tudo depende de você. Não, depende de você e do mundo onde você vive, das suas condições nesse mundo, das condições que esse mundo nos oferece. Desse modo, é preciso pensarmos em ações mais amplas que permitem o bem-estar de todos. É um direito nosso, é um direito do ser humano, aliás, é um direito de todos que estamos nesse planeta, experimentar a segurança, o conforto, o bem-estar, poder sonhar, poder escolher, decidir, estar no mundo e desfrutar das experiências e das oportunidades que o mundo nos oferece. Pensando nesse tema, nessa reflexão, e como temos nos concentrado em estudos no campo da psicologia, nós nos deparamos com uma obra muito interessante, bem recente, e que propõe algumas reflexões muito oportunas e que podem dialogar com essa ideia, com essa visão mais ampla de ser humano, enquanto uma pessoa que se constitui em sociedade e que, portanto, deve desenvolver ações coletivas para garantir o seu bem-estar e o bem-estar de todos, ou ajudar na construção de condições, na promoção de condições que permitam o bem-estar para todos. Eu tenho aqui comigo uma obra que foi lançada em 2022, já se encontra em língua portuguesa, e se chama Terapia Focada na Compaixão. São dois autores importantes. O seu autor mais conhecido é o Dr. Paul Gilbert, professor de psicologia clínica numa importante universidade na Inglaterra, que faz um extenso trabalho clínico, acadêmico, estudando os processos evolutivos do ser humano e desenvolveu, a partir de inúmeras pesquisas e investigações, uma modalidade de psicoterapia chamada terapia focada na compaixão para pessoas com dificuldades emocionais e também transtornos mentais mais complexos, mais graves. O outro autor é professor de psicopatologia numa universidade grega, é psiquiatra, bastante conhecido, e uma referência no campo das psicoterapias contemporâneas. São dois autores reconhecidos pelos seus estudos, pelas suas pesquisas. Eu tenho me dedicado ao estudo, já há algum tempo, dessa abordagem no campo da psicologia clínica, terapia focada na compaixão. Uma abordagem bastante sólida, muito promissora, eu diria, e já com um número bastante razoável de evidências da sua eficácia. Mas nós vamos, naturalmente, fazer aqui um pequeno recorte do trabalho do Dr. Paul Gilbert a partir dessa obra. É uma obra extensa, reúne vários autores, mas o que mais me chama a atenção é a reflexão inicial, porque o Dr. Gilbert, ele parte de uma compreensão do ser humano, da natureza humana, e por isso ele faz os seus mergulhos numa neurobiologia da afetividade, os processos evolutivos do ser humano, e dialogando com outras áreas do conhecimento. É uma abordagem bastante interessante, porque ela não se limita a ver o ser humano como uma entidade isolada, vamos dizer assim. Por isso, o subtítulo do livro é Uma Abordagem Biopsicossocial Evolutiva. Ele vai explicar isso ao longo das inúmeras páginas do livro. As primeiras reflexões do texto já nos colocam diante dessa mudança de cenário. É uma mudança de perspectiva. Como é que eu vejo o ser humano? Como que eu penso a humanidade do ser humano? Seus padrões de respostas e como ele se constitui dentro dos cenários sociais. Antes de abordarmos diretamente o livro, eu faço um pequeno parênteses para me referir a uma série de reflexões críticas contemporâneas que apontam para essa ideia do ser humano como um empresário de si mesmo, buscando sempre o sucesso individual, a competição com todos os outros, e isso certamente tem comprometido esse sentimento de comunidade. Isso se desfaz porque, na verdade, trata-se da exaltação do individualismo e da competição. Eu preciso vencer o outro para triunfar e encontrar o bem-estar, o conforto pessoal. Nós vamos ver que essa abordagem biopsicossocial evolutiva que o Dr. Paul Gilbert apresenta, em sintonia com inúmeros outros autores dentro e fora da psicologia, evidentemente, essa visão é bastante diferente. Há uma série de estudos hoje em dia no campo da psicologia social, no campo de uma psicanálise voltada para as questões do mundo contemporâneo, com enfoque mais social, estudos que têm destacado o sofrimento psíquico do indivíduo que resulta disso, dessa visão individualista, competitiva, focada na ideia de que tudo depende de mim e eu preciso triunfar e ser melhor que todos. Bom, voltando ao texto do Dr. Gilbert, porque estamos desde o início falando sobre o egoísmo, conforme as reflexões do amigo espiritual no texto já citado, se queremos um mundo diferente, teremos que ter visões e comportamentos diferentes. E a psicologia precisa pensar ou ajudar a pensar isso tudo, inclusive a psicologia clínica. Como também, querido amigo, qualquer pessoa que esteja trilhando hoje um caminho de desenvolvimento espiritual, numa religião ou não, precisa dedicar alguma atenção a isso. Porque essa visão também pode alcançar as concepções espirituais e religiosas e desenvolvermos uma teologia focada no bem-estar pessoal, na prosperidade. O texto do Dr. Gilbert faz uma diferença significativa em relação a muitos outros estudos no campo das psicologias, que é falar um pouco disso tudo, juntar psicologia, visão do ser humano, psicologia clínica, com essa ideia de comunidade. É sair, ir além mesmo dessa visão individualista para pensar ou pensarmos o ser humano coletivamente. É o que ele vai fazer logo no início do livro. Vamos abrir aqui, nas primeiras páginas, ele dizendo assim, na verdade eles, né, porque são dois autores, estamos reconhecendo, dizem, que nossas mentes não são unidades autônomas, individualizadas, mas são evoluídas para ser sistemas de processamento complexos de interconectividade com outras mentes. Eles afirmam isso e, ao mesmo tempo, colocam algumas referências de outros estudos e de outros autores que pensam exatamente do mesmo modo. Nossas mentes, vamos entender isso, não são unidades autônomas, ou seja, independentes de qualquer contexto. Não são unidades individualizadas. O que é, então, a nossa mente? São evoluídas para ser sistemas de processamento complexos. Processamento de quê? De conexões e interconexões com outras mentes. Todas as mentes estão interligadas. Essa é a ideia. O cérebro humano, visto como um cérebro essencialmente social, é por isso que ele se baseia numa biologia afetiva. Ele parte de estudos importantes e ele mesmo realiza uma série de pesquisas que evidenciam isto. Nós criamos conexões sociais, mas não são conexões sociais quaisquer. São conexões sociais de cuidado. É por isso que essa modalidade de psicoterapia, tecnicamente falando, cientificamente falando, está baseada na compaixão. Não é essa ideia comum que se tem de piedade, que nunca piedade foi igual a compaixão. Não é sobre isso. A compaixão que ele vai definir e que a gente vai abordar, talvez até em outros programas, mas certamente já falamos sobre isso, quando, por exemplo, estudamos o livro do Dr. Daniel Goleman, que fala da inteligência social, eles percorrem caminhos semelhantes, bem próximos, esses autores. É uma mudança de perspectiva, amigo ouvinte. Não é pensar na minha vida separada da vida do outro. É resgatarmos essa ideia de comunidade e desenvolver modelos de cuidado. Cuidar de mim e cuidar do outro. Saúde mental hoje envolve isso. Criar conexões sociais de cuidado. Eles vão desenvolvendo essa ideia e, num dado momento, refletem assim. Quando estamos inseridos em relações próximas e acolhedoras, eles estão falando dessas relações de proximidade. É você com o seu parceiro, com a sua parceira, você com seus filhos, você com seus amigos, os seus parentes, vizinhos, relações próximas e acolhedoras. Quando estamos vivendo isso, mergulhados, inseridos nesse contexto de relação, de interação, a nossa fisiologia se altera, ela é modificada. Os processos neurofisiológicos se alteram, são afetados positivamente. Por outro lado, dizem eles, vergonha, intimidação, opressão, juntamente à solidão e desconexão social e também relações autocríticas hostis com nós mesmos são prejudiciais para a saúde. Se por um lado as relações próximas e acolhedoras impactam, mudam a nossa fisiologia de forma positiva, trazem aquela sensação de proteção, de conforto, por outro lado, tudo aquilo que se opõe a isso. Vergonha, porque vergonha é um tema bastante social, não é só individual. Vergonha, intimidação e opressão, aí junta com a solidão e essa falta de conexão social, o isolamento, e mais comportamentos autocríticos severos, são aqueles julgamentos que nós fazemos em relação a nós mesmos, mas eu sou realmente uma pessoa, não tem jeito, eu não tenho jeito, eu sou sempre assim, esquisito, inconveniente. Essas relações autocríticas hostis, esse pacote é bastante prejudicial para a nossa saúde. E aí os nossos autores vão dizer algo muito interessante, que apesar dessas concepções contemporâneas referidas há pouco, centradas no individualismo, na exaltação do individualismo, da competição, apesar disso, nós não somos unidades autônomas. E aí os nossos autores prosseguem. Mas evoluímos para a vida social. O ser humano, o Homo sapiens, evoluiu para isso e não para se tornar um competidor, um opressor, aquele que exclui, que triunfa sobre a miséria do outro. Não, nós não evoluímos para isso. Nós evoluímos para a vida social e prosperamos melhor em uma dieta de conexões sociais de cuidado. Vamos repetir isso? Conexões sociais de cuidado, envolvendo o dar e o receber entre o indivíduo e os outros. Eles citam inúmeros estudos no campo da medicina física, mostrando uma relação entre, por exemplo, alterações na pressão arterial e outras condições de saúde crônicas Isso se torna muito pior no contexto de solidão. A solidão promove impactos fisiológicos, como também relações hostis entre o indivíduo e os outros. Isso altera a nossa fisiologia. Por isso, dizem eles, há que se ter uma preocupação com a saúde, sendo promovida pela facilitação das relações comunitárias de cuidado. Por isso, eles informam que essa modalidade de psicoterapia, a sua essência, é levar o indivíduo a criar conexões de cuidado e compaixão consigo mesmo e com os outros. Olha a importância disso. Criar conexões de cuidado, conexões de compaixão consigo mesmo e com os outros. É eu comigo e eu com a minha comunidade, com as pessoas. Criar conexões de cuidado, de compaixão. A compaixão é esse movimento que me faz olhar para o outro e estabelecer um vínculo, uma atenção, um cuidado para diminuir a dor, o sofrimento dele. É me permitir olhar para ele, me conectar a ele e ajudá-lo de alguma forma a diminuir essa dor, esse sofrimento, ajudar na promoção de recursos para que ele saiba lidar com a sua dor, com o seu sofrimento e fazer uma gestão saudável disso e, em alguns casos, eliminar esse sofrimento. Uma sociedade que não esteja fundada nisso vai entrar em colapso, em crise. Não foi por outra razão, eu penso, vamos abrir aqui um parênteses que já fizemos em outros programas, que o Amigo Espiritual, nas páginas do mesmo livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, nos fala que o vício da nossa geração é a indiferença moral, a indiferença pelo outro. Avançamos intelectual, técnica, cientificamente, o que é altamente positivo, mas isso não pode estar separado do cuidado com o outro, aquilo que o amigo espiritual chama, em sentido mais amplo, eu penso, de indiferença moral. Esse cuidado, cuidar de mim e cuidar do outro. E os nossos autores vão dizer assim, um indivíduo autocompassivo, ou seja, ele é compassivo com ele mesmo, mas que não tem interesse ou capacidade de ajudar os outros ou ser ajudado pelos outros, acabará com dificuldades e será problemático para a sua comunidade. Certamente vamos retomar o assunto em outros programas, porque penso que estamos diante de uma contribuição bem interessante desses nossos autores, nos convidando a pensar o ser humano de outra forma, para que possamos agir de outro modo e trabalharmos juntos pela construção de um novo mundo. Esse diálogo com reflexões espirituais pode ser também bastante interessante. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, desejando a você muita paz. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.